SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do futebol brasileiro. E a primeira história que eu quero contar para vocês é sobre o Adriano, o Imperador. Atacante que já disputou Copa do Mundo pelo Brasil em 2006, na Alemanha, que tinha tudo para ser o centroavante mais eficiente da seleção, mas que largou tudo, hoje vive no Rio de Janeiro, vive bem e, como ele mesmo diz, vive a vida que ele queria, com a comunidade que ele morou, mas com casa na Barra da Tijuca, que é um lugar de gente de bom poder aquisitivo, enfim. O Adriano virou notícia essa semana porque ele anunciou que vai ser personagem de duas produções cinematográficas. A primeira é um documentário sobre a vida dele, em que ele promete contar tudo: a infância na favela, a morte do pai, as coisas que ele fez durante a carreira. Deve render boas histórias. E, além disso, vai ser o personagem de um longa-metragem, um filme sobre a vida dele, mas aí ficcional, em que ele também promete estar envolvido na produção e aprovar ali o que ele acha que tem que ser aprovado, enfim. O Adriano vai parar no cinema. Mas enquanto isso não acontece, ele já arrumou mais um novo assunto para entrar, pelo menos no documentário. Porque nessa semana ele foi envolvido numa acusação. Um promotor de festas, chamado Yuri Monteiro, de 27 anos, ele abriu um boletim de ocorrência por ameaça contra o jogador, porque o Adriano teria, na versão desse Yuri, teria ameaçado de morte. O incidente aconteceu numa boate na Barra da Tijuca, eles tiveram uma discussão, isso aconteceu. O Adriano, segundo o Monteiro, teria tentado agredi-lo, mas foi segurado por seguranças e por uns amigos, e ele andou prometendo que ainda vai acertar esse promotor. Esse promotor disse que precisou sair da boate pela porta dos fundos quando era umas 3:30 da manhã, lá na Barra da Tijuca. E o Adriano, parece que essa briga é briga antiga, por causa de uma namorada, que aliás nem é mais a namorada do Adriano. Vai vendo como é que funciona essa coisa. Outro ídolo brasileiro que não está parado, não está estragando a sua carreira, mas está fazendo uma confusão, é o Neymar. O Neymar inaugurou nesse sábado, participou de um torneio que arrecadou dinheiro para a sua fundação e vai se apresentar, promete pelo menos se apresentar ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira, dia 15. Uma semana depois do que o Paris Saint-Germain dizia ser a data da apresentação do Neymar. O pai do Neymar garante que o pessoal do Paris Saint-Germain, a diretoria, sabia que ele só ia retornar dia 15, porque ele ia inaugurar um escritório da sua empresa em São Paulo na quinta-feira, coisa que ele fez, e depois participaria desse evento desse sábado. Mas o Paris Saint-Germain, na segunda-feira, soltou uma nota criticando o Neymar, dizendo que ele faltou, que ele vai ser punido, enfim. Com isso, o que já estava mais ou menos indicado ficou totalmente transparente. O Neymar não vai mais jogar pelo Paris Saint-Germain. Enquanto ele e o pai dele estavam nessas atividades da Fundação Neymar, o empresário do jogador, ou que trabalha hoje com o staff do jogador, Wagner Ribeiro, estava em Madrid, tentando conversar com o presidente Florentino Pérez do Real Madrid, para ver se ele consegue armar aí um negócio em que o Neymar possa jogar na equipe merengue. Tem um namoro do Real Madrid com o Neymar que já vem desde 2006, quando o Neymar tinha apenas 14 anos de idade, e esse empresário que está cuidando dos interesses do Neymar, que é o Wagner Ribeiro, levou Neymar pai e Neymar filho em primeira classe num voo até Madrid. Eles visitaram o Real Madrid, conheceram o Florentino Pérez, conheceram na época os homens fortes do futebol, Arrigo Sacchi e o Emílio Butragueño, e o Neymar ainda bateu bola com o time sub-16, do Real Madrid num treino, ficaram todos muito impressionados, e na época o Real Madrid já preparou um contrato para que o Neymar fosse jogar nas divisões de base do Real Madrid, e na verdade esse contrato garantiria um emprego para o pai dele, porque aí sim o pai viaja com a família para a Espanha para trabalhar lá. E aí o Neymar pode jogar, porque o Neymar era menor de idade e não poderia ter contrato de trabalho ainda. No fim da história, o Santos chamou o Neymar, cobriu as propostas, nem cobriu a proposta, mas aumentou o salário, deu casa, mudou a vida do Neymar, e aí o Neymar não foi. E depois, quando ele foi contratado pelo Barcelona, o Real Madrid ainda tentou também, contratá-lo com uma quantia alta, que não deu certo. Mas hoje, a turma do Neymar está tentando levá-lo para o Real Madrid. As notícias do início da semana eram de que o Real tinha descartado o Neymar, que o técnico Zinedine Zidane está pensando em apostar no Vinícius Júnior, garoto que veio do ano passado do Flamengo, e também do Rodrigo com Y, que é um garoto formado na base do Santos, que foi contratado e também já está por lá. Mas não se descarta aí a possibilidade dele Neymar ir jogar no principal adversário do Barcelona, clube para onde Neymar jogou da outra vez. O que está emperrando é que o Real Madrid quer uma mudança de comportamento do Neymar. E aí está difícil aí de definir como é que você muda o comportamento. Eles não querem, o Real Madrid não quer um Neymar que apareça toda hora nas mídias sociais, não quer Neymar na balada, ou quer mais discrição da parte dele, enfim. Estão lá negociando. Enquanto isso, o Neymar vai se apresentar para o Paris Saint-Germain, deve ser aquela volta, digamos, gloriosa, porque não vai falar com ninguém, ninguém vai querer falar com ele. Vamos ver como é que vai ser essa semana na vida de Neymar, que, segundo o empresário Wagner Ribeiro, tem ainda interesse de alguns outros clubes europeus. Vamos ver para onde ele vai parar. Enquanto isso, a seleção brasileira, campeã da Copa América pela nona vez, que venceu o Peru na final, a seleção está agora em modo renovação. Tem muito jogador que está disputando a Copa América, que na verdade não se sabe se chega na Copa do Mundo do Catar. É o caso, por exemplo, do lateral direito Daniel Alves, eleito o melhor jogador do torneio com 36 anos, que está se candidatando a continuar na seleção, mas tem 36 anos. Thiago Silva, zagueiro, 34 anos. O lateral esquerdo Felipe Luiz tem 33 anos de idade. São jogadores que têm uma idade avançada, assim como, por exemplo, o zagueiro Amaral, que também tem seus 34 anos, e que muito provavelmente não vão chegar até a Copa do Mundo. Então o técnico Tite vai ter agora que pensar em quem ele vai chamar para poder renovar a seleção brasileira. O Tite, que inclusive viu a sua comissão técnica ser renovada, ele tem um novo chefe. O chefe agora é o ex-jogador Juninho Paulista, que foi campeão do mundo em 2002 e estava já na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol, como diretor de desenvolvimento da entidade. E aí ele vai para o lugar do Edu, que comandava a seleção brasileira, era o organizador da seleção, mas que foi agora contratado e vai trabalhar no Arsenal, o clube inglês onde ele já tinha jogado. Então assim vai e segue a seleção brasileira, que vai ter dois amistosos e curiosamente contra times que jogaram a Copa América, um próprio Peru, com quem o Brasil decidiu o título, e o outro amistoso será contra a Colômbia, dois jogos nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser. O futebol, a Copa América acabou domingo, o futebol brasileiro pegou no breu e começou tudo de novo. Quartas de final da Copa do Brasil, nós tivemos um empate do Grêmio contra o Bahia, o jogo foi em Porto Alegre, o Bahia conseguiu um bom resultado, o jogo de volta vai ser nessa próxima quarta-feira em Salvador. Quem ganhar leva. O Atlético Paranaense estava vencendo o Flamengo por 1-0, cedeu um empate 1-1 lá no Paraná. Jogo de volta Maracanã, também nessa quarta-feira, quem ganhar leva. O Palmeiras em casa venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0, jogo de volta nessa quarta-feira no Beira-Rio, e aí o Internacional tem que vencer por 2 gols de diferença se quiser passar para a semifinal. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis e o Palmeiras ainda tem a vantagem de jogar pelo empate, porque ganhou o jogo de ida. Quem está aparentemente mais confortável aí nessa briga para chegar à semifinal é o Cruzeiro, que na última quinta-feira venceu o Atlético Mineiro lá no Mineirão por 3-0, e agora o Atlético Mineiro, se quiser garantir a vaga, vai ter que vencer por 3 gols e ir para o pênalti, ou vencer por uma diferença de 4 gols e garantir a vaga na semifinal. E o jogo de volta vai ser de novo na quarta-feira. Vão ter 4 jogos nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro volta nesse final de semana. Tem jogos importantes na 10ª rodada e vai rolar aí Flamengo e Goiás, Cruzeiro e Botafogo, Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre, o Chapecoense e o Atlético Mineiro. Isso tudo nesse domingo. E na segunda nós vamos ter Fluminense e Ceará. Fiquem de olho nos resultados dos jogos esse sábado. Tivemos o primeiro clássico dessa volta, que é o jogo entre São Paulo e Palmeiras. Bom, eram essas as informações que eu tinha para vocês aqui de São Paulo. Eu volto semana que vem com mais notícias. Luciano Borges para a SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.